título dessa mensagem é o título da nossa série. Hoje nós estamos encerrando essa série com o nome de Fé em Prática. E eu quero te convidar a ler comigo essa última porção do livro de Tiago, capítulo 5, versículo 13 a 20. Tiago 5, do 13 ao 20. Que diz assim: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Amém. Bom, meus amados, Tiago, ele nos escreve a sua carta nos colocando para que venhamos viver essa fé prática, colocar a fé em prática. E por isso é muito pertinente que ele termine essa carta falando sobre oração. E fato é que nós desperdiçamos tempo e energia quando tentamos viver a vida sem oração. A oração, para muitos, é o último recurso e não o primeiro, e isso é uma pena. Porque quanto mais a gente precisa de tempo, quanto mais a gente precisa de motivação para a vida, tanto mais nós precisamos de orar. E às vezes a gente escuta de algumas pessoas diante de alguma situação difícil e acaba se tornando até meio que um tipo de jargão, quando tudo dá errado, fala: agora o que resta é orar. E na verdade não. A gente tem que começar com a oração. A oração é antes de mais nada. Primeiro, oração. Então a gente desperdiça tempo, energia, quando a gente tenta viver a vida sem oração. Uma vez que oração não é apenas falar com Deus, oração é encontro. E a gente se encontra com a gente mesmo, na presença de Deus. E Ele nos ilumina acerca do caminho que nós devemos trilhar. Tiago, ele inicia esse trecho apontando para Deus em toda e qualquer circunstância da vida. E como? Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. É o versículo 13. Bom, entenda bem. Não tem nada de errado você estar alegre e fazer oração, e você estar triste e cantar louvores. Ele apenas traz essa ordem desse jeito porque essa é a tendência humana. Você está sofrendo, é aquele momento que você quer pedir para Deus: socorro, Deus. Você está alegre, é aquele momento que você está falando bom dia até para quem você não conhece, e vendo música e nota poética, até mesmo no passarinho cantando, o sol brilhando, e você está vendo poesia em tudo. Mas a gente percebe que até mesmo na Bíblia, homens passando por situações difíceis, como o exemplo de Paulo e Silas quando eles se encontravam presos, e eles estavam louvando ao Senhor. O que Tiago ele está trazendo à tona aqui é que toda e qualquer circunstância da nossa vida, nós precisamos ver o Senhor presente. Nós precisamos refletir o Senhor em nossos passos e na nossa jornada. A tristeza, ela não pode nos afastar de Deus, mas a alegria, ela também não pode nos afastar de Deus. Alguns na tristeza se apegam mais a Deus, mas na alegria é o momento que baixam a guarda e até se esquece que é Deus que os abençoou. E vivem como se tudo que estivessem colhendo e que produz felicidade, como se fosse mérito dos seus próprios empreendimentos. Então tem aqueles que na alegria, é natural, eu estou colhendo porque eu investi tempo nisso, porque eu trabalhei, porque eu me esforcei, porque eu sou uma boa pessoa, e muitas vezes até se esquece de Deus. Outros, na tristeza, se chateiam com Deus e o abandonam. Então tem muitos que na tristeza é assim que vivem. Eu estou triste? Onde está Deus? Então eu estou triste com Deus, eu abandono Deus. Como se pelo fato de crer em Deus, esses tivessem que ser imunes aos sofrimentos da vida. Mas na alegria, aí sim, aí até canta. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Por quê? Porque está tudo bem. Mas na tristeza, se esquecem de Deus. Para esses, meus amados, Deus é o sucesso. Não o Senhor que nos molda em meio às adversidades. Creem que Deus é alguém que, se o servirmos, então todos os nossos caprichos serão bem-sucedidos. Eu estou servindo a Deus, então está tudo dando certo na minha vida. Então, o momento que alguma coisa começa a dar errado na minha vida, então é porque eu não estou servindo assim tão bem. Esse tipo de dualismo é muito reducionista. Deus é o Senhor da alegria e a tristeza é a ausência de Deus? Quem disse isso? Onde que a gente encontra base bíblica para poder crer dessa forma? Mas tem muitos que acreditam assim, ou vivem a sua vida assim. Na Bíblia nós vemos muitos homens tementes ao Senhor, obedecendo ao Senhor, servindo ao Senhor, e ainda assim colhendo dias difíceis, alguns até morrendo por conta dessa obediência. Então, esse dualismo ele é muito reducionista e a gente tem que correr dessa interpretação. A oração não necessariamente elimina o sofrimento na vida do cristão, mas ela tem o efeito de fortalecer o cristão, de forma que ele passe pelo sofrimento e desfrute de paz. E assim é a oração. Eu vou orar para poder acabar o sofrimento. Isso não acontece, gente. Pode acontecer, às vezes acontece, mas na maioria das vezes não acontece. Quando a gente ora, a gente recebe de Deus esse fortalecimento para enfrentar as adversidades da vida, para desfrutar de paz, apesar das lutas. O que Tiago está falando aqui é que nada deve nos separar de Deus. Está sofrendo? Ore. Está alegre? Louve. Mas reflita o Senhor em todos os seus passos. Os salmos, eles nos ensinam isso. Os salmos, eles são orações cantadas. E lá tem de tudo. Agradecimentos, louvores, mas tem muitos de lamentação. Muitos salmos de lamentação. Nós precisamos recorrer a quem pode mudar a situação, ou se não, o nosso coração. Se não é assim conosco, Se a gente só busca Deus em um momento da nossa vida e esquece Deus nos outros, então cabe uma pergunta. Se a gente não está diante de Deus na tristeza e na alegria, então cabe uma pergunta. É a Deus mesmo que nós estamos servindo? É a Deus mesmo? Porque Deus, Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Nos dias bons, nos dias tristes. Apesar de situações adversas, Deus é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então, é a Deus mesmo que a gente está servindo? Porque está tudo bem na minha vida? Puxa vida, que maravilha, Deus é maravilhoso. Deu algumas coisas erradas? Peraí, cadê o Senhor na minha vida? Ah, Deus, você não se importa comigo mesmo, né? Esse trecho, ele aborda principalmente a oração. É um apelo para a oração. É um apelo para a maturidade. Já que ao longo da carta a gente falou tanto sobre língua, né? Então a gente, logo do começo, que Tiago, ele repetia muitos assuntos, né? Ele repete, ele vai e volta, né? No capítulo 1, ele vai lá, ele fala praticamente tudo que ele tem para falar na carta. E aí, capítulo a capítulo, ele vai voltando em um assunto e outro. Então, a gente escutou sobre a língua aqui, não foi nenhuma nem duas vezes, a gente escutou mais do que isso. Então, já que a gente falou tanto sobre a língua ao longo da carta de Tiago, a melhor forma de domar a língua é orar uns pelos outros. Essa é a melhor forma de você domar a sua língua. Vai falar mal do irmão? Não fala não. Ora por ele. Sabe, está coçando aí? A língua está aqui, você não está aguentando? Então usa a sua língua que você está aqui, não está aguentando, para poder orar e abençoar e pedir a Deus pela vida do seu irmão. Não fala mal não. Um cristão maduro é aquele que tem uma vida plena de oração diante das lutas cotidianas. Em vez de ficar amargurado, desanimado, reclamando, ele coloca a sua causa diante de Deus. A oração, ela serve para acalmar o espírito. Ela serve para receber do Senhor sabedoria, de perceber mais claramente que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre, mesmo quando passamos pela tempestade. Mas já a alegria, essa deve transbordar com gratidão a Deus em cânticos de louvores. Você está alegre? Agradeça a Deus. Agradeça ao Senhor. Porque se você estar alegre, é porque o Senhor tem te proporcionado razões para você ser alegre. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Versículo 14. No Novo Testamento, meus amados, bispo ou presbítero, eles são termos intercambiáveis. Então, bispo, presbítero, está falando da mesma coisa. Se refere à mesma pessoa. Não se trata de um plano de carreira como a gente vê nos dias presentes em alguns lugares por aí afora. Não tem nada a ver com isso. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17, e depois a gente vai ler o versículo 28. Atos dos Apóstolos, 20, versículo 17, depois o 28. Diz assim: de Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Presbítero. Versículo 28. Ele está falando da mesma turma. É a continuação do texto. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Ué, mas era presbítero, agora bispo? Para pastorearem, ou é pastor também? Para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, é a mesma pessoa, é a mesma coisa. Não tem nada a ver com aquilo que a gente vê por aí afora nos dias presentes. Bom, tem um detalhe muito pertinente nesse entre os doentes e os presbíteros, né? Ou pastor, ou bispo, entenda da maneira que você quiser. O texto é muito claro aqui, dizendo: está doente? Chame os presbíteros. E aqui eu quero falar um pouquinho para vocês. Às vezes, aquele que sofre, ele pensa que um pastor, ele tem uma bola de cristal. Que ele sabe que ele está sofrendo e, por ele não estar por perto, ele se sente rejeitado. Meu amado, é necessário ter comunicação no seio comunitário. Comunicação. Você precisa pedir ajuda. Pastor é pastor, não é investigador. Então o texto está falando: está sofrendo, está doente, chame os presbíteros, chame. Olha quantas pessoas nós somos e aqui não está todo mundo. Não tem como a gente saber de tudo. Eu louvo a Deus pela vida de alguns irmãos que estão sempre me atualizando, porque está lá num grupo, no outro, tem contato com algum irmão por conta de algum ministério e está me trazendo alguma notícia, porque às vezes a gente não fica sabendo de tudo. Aí às vezes passou por um luto na família, está com alguma enfermidade, está internado, e a gente não está nem sabendo. Então tem que ter comunicação. Aqui não está falando, o pastor está atento a todo momento, para poder, se você estiver doente, o pastor vai estar lá. Está doente? Chame os presbíteros. E é muito importante ter essa comunicação. E são os líderes da igreja que devem ser chamados. E não quem tem o dom de curar. Olha o que o texto está dizendo. Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu já vi muita gente correndo atrás de fulano de tal, da oração da irmã Maricota, porque quando a irmã Maricota ela ora, as coisas acontecem. Então não, deixa eu correr lá atrás da irmã Maricota, porque a irmã precisa de orar por mim. E não é assim que o texto está dizendo que as coisas têm que acontecer. Porque quem vive o cristianismo dessa forma, o cristianismo para esses vira um tipo de simpatia. Alguns vão atrás de tomar um passe gospel. É assim que acontece. É assim que acontece quando ele fica buscando essas pessoas. Não, deixa eu ir lá naquele culto, deixa eu ir lá visitar aquele irmão lá que ora, aquela pessoa lá que ora. Tem uma programação que eu não perco, que é meia-noite que acontece na internet, e eu não perco isso. Meu amado, o que que você está fazendo da sua vida e da sua fé? Não é isso que o texto recomenda. Não é isso. Outro ponto que é muito pertinente, eu preciso falar aqui, é que as pessoas pegam o óleo e fazem disso a fórmula do milagre. O óleo. Gente, um tempo atrás aqui, alguns anos atrás, eu tinha um embate tão grande com o irmão que já não está mais entre nós, por causa desse bendito óleo. Que ele veio de uma outra igreja, que era uma igreja neopentecostal, e para ele tinha que ter o óleo presente. E a gente é batista. E eu tentava mostrar para esse irmão e explicar para ele na Bíblia. E não tinha jeito. Não tinha jeito. Meu amado, você tem que entender que a essência da frase é o presbítero visitando para acolher e orar em nome do Senhor. Nós não temos um óleo milagroso que cura de todos os males. E também não tem nada de errado ungir, tá? Não é pecado ungir, não. Se quiser ungir, pode ungir, né? Pelo menos a pele vai ficar lisinha. Então não tem problema com isso, não. O problema é a tendência humana de criar um sincretismo religioso. Esse que é o problema. O poder está no nome do Senhor e não no óleo. Não é aí que está o poder. Óleo, ele aparece no Novo Testamento somente aqui nesse texto de Tiago e lá em Marcos 6,13. No Novo Testamento é só aí que aparece. Duas passagens apenas que aparece acerca do óleo. E é, portanto, um ato simbólico. Se fosse algo de suma importância, onde sem o tal não houvesse cura, então estaria muito claro nas Escrituras. Mas não é o caso. Muitas curas aconteceram sem a utilização do óleo. Muitas curas. Se pegarmos o livro que mostra os atos da igreja primitiva, porque essa serve de inspiração para a gente até hoje. Então, qual que é a lógica? Se o óleo fosse fundamental, essencial, ali ia ter um monte de episódio de óleo. Não tem nada. Lá em Atos dos Apóstolos, não tem nada. E mesmo assim, ainda tem essa insistência de alguns irmãos que acha que tem que ter o óleo para poder ungir. Enfim, a igreja presbiteriana, um tempo atrás, precisou de levar isso até para uma assembleia de ordem nacional. Colocaram lá o óleo presente. Então, ó, vamos ter o óleo em caso de algum irmão que está lá muito enfermo e tal, tal, tal. Mas ainda assim, muitos pastores abdicaram em relação a isso. Mas tem algumas pessoas que batem nesse negócio, pega o óleo e esquece totalmente o conteúdo e o que, que o texto está dizendo aqui. E a gente tem que entender que não é o óleo. Não é o óleo. Jesus, ele não andava com o olhinho para onde ele ia, não. Para cima e para baixo. Os apóstolos nem sempre andavam. Está lá Pedro um dia entrando lá no templo, lá, o camarada está pedindo dinheiro para ele, nem dinheiro ele tinha. Olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. E o texto não fala que ele usou o bendito óleo. Não tem nada disso. Quer ungir? Pode ungir. Mas não pense que é no óleo que está o poder. O poder está no nome do Senhor, que pode curar ou não segundo a sua própria vontade. Porque alguns eles fazem uma salada mista com isso. Aí não sei de onde que tira isso e leva essa base de óleo para tanta outra coisa, que aqui o doente pelo menos ainda está falando em Tiago, né? Aí tem gente que fala assim, pastor, já aconteceu isso comigo, tá? Pastor, eu comprei um carro, dá para poder ungir meu carro? Ungir carro, irmão, de onde você tirou isso? Dá para ungir minha casa? Gente, da onde que vocês estão tirando isso? É um sincretismo religioso, é uma bagunça. A gente precisa de ler a Bíblia. A gente precisa de ler a Bíblia. E o texto continua dizendo que a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Versículo 15, a parte A. Então, o requisito para a oração ao doente é ter fé. Fé para quê? Fé de que Deus pode curar e perdoar pecados. Então perceba, meu amado, que a chave está fora do presbítero, não nele. A fé não está nele, a fé está no Senhor. A fé nos leva a depender de Deus e somente de Deus. E assim o foco, ele não está no óleo, não está no presbítero, se esse tem ou não o dom de curar, mas em Jesus, porque é no nome dele que oramos. O coração daquele que ora precisa estar em Deus e no seu poder. A fé não é oração pela oração. Não é. Quanto ao presbítero, por que está falando de presbítero? Porque subentende que, por ser presbítero, esse tem uma maturidade. Esse já tem uma vivência maior em relação a esses dilemas da jornada cristã. Então é por isso, alguém mais experimentado. E é por isso que está falando aqui do presbítero. Nós não podemos prometer cura. Eu já vi muita coisa em relação a isso aí. Do tempo que eu sirvo a Deus, eu já vi muito absurdo. Gente visitando uma pessoa que está enferma e fala, vamos orar, e Deus vai te curar, e passa uma semana a pessoa morreu. Ó, Deus vai te tirar desse leito de enfermidade, e não acontece. Não acontece. Nós não podemos prometer cura, mas ainda assim, nós precisamos levar esperança para os que sofrem. Nós precisamos levar esperança para os que sofrem. Nós também não podemos dizer o que é ou não possível. Não podemos. Porque às vezes a gente já bate o martelo, né? É gripe? Vai lá visitar lá? Vamos orar, Deus vai te curar. Sente até mais confiança, né? Ah, essa doença aí, rapaz, isso aí... Ô Senhor, fortaleça o irmão, sê com ele, e eu sei que nada pode separar do seu amor. Parece que tipo assim, já entregou, já. Vai com Deus. E às vezes parece que a gente já decreta o que é possível ou não para Deus, e nós não podemos fazer isso, porque para Deus não tem nada que é impossível. Nada que é impossível. Ele já curou leprosos, ele já ressuscitou mortos, ele pode fazer tudo. A questão é, ele vai fazer? Essa é a questão. Mas a gente não pode bater o martelo, porque todas as vezes que a gente bate a porta na cara de Deus, dizendo que não tem jeito, a gente está se fechando para o trabalhar do Senhor. O que a gente tem que fazer é suplicar que Ele faça a sua obra, e para isso nós somos instrumento nas mãos de Deus. Nós não podemos de maneira nenhuma bater a porta na cara de Deus, dizer que não tem esperança, dizer que não tem jeito. E o cuidado, meus amados, o cuidado, ele é uma cura e tanto. Quando se fala de cuidado, de acolhimento, de estar presente, de visitar, isso é uma cura e tanto, o cuidado. Por quê? Porque nós somos egoístas por natureza. Então, todas as vezes que a gente se permite ver vida além de nós, o Senhor já está curando o nosso egoísmo. Já está curando o nosso egoísmo. E outra, que quem sofre tem a tendência de se sentir excluído da vida. E a partir do momento que esse percebe que está sendo cuidado, então Deus também está curando as emoções, o coração, os sentimentos. E a não cura diante dos nossos olhos não significa necessariamente que o presbítero, o bispo, o pastor não tenha fé. Puxa vida, veio o pastor André aqui orar por mim, ó, e eu não fiquei curado. Pastor não tem fé. Não necessariamente, porque eu quero te dizer algo. Deus sempre cura. Aqui, olá, mas Deus sempre cura. A nossa convicção é que aqueles que dependem de Deus, no porvir, não hão de sofrer mais por conta das enfermidades desse tempo. Tem muitos irmãos que não são curados aqui, mas para onde foram, lá não tem mais pranto, não tem mais dor, não tem mais tristeza, não tem mais sofrimento. E é cura. Nós já despedimos vários do seio comunitário que nós choramos. Choramos bastante porque nós éramos apegados. E temos saudade quando a gente revive as emoções, vê uma fotinha antiga, um vídeo antigo, e a gente lembra desses saudosos irmãos. Mas o que consola o nosso coração é que eles estão curados juntos de Deus. Estão curados. E também alguns comentaristas discorrem sobre isso, essa questão da cura, que aqui se trata não da restauração da saúde física, mas da saúde espiritual. Enfim, mas nós precisamos nos lançar com fé na dependência de Deus. Isso a gente tem que fazer. A gente escutou um pedido, uma necessidade, seja qualquer uma que for. A gente tem que ir a Deus orar, acreditando que Deus pode todas as coisas. Deus pode. Não sabemos se Ele vai fazer, mas que Ele tem poder para fazer, Ele tem. Porque Ele nos formou. Nós somos feituras da sua mão. E tudo que você olha à sua volta é obra da criação de Deus. Mas tem algo que é muito interessante, que está atrelado aqui quando vai falar sobre essa questão dos doentes, que é a conexão entre enfermidade e pecados. Porque na mesma frase liga uma coisa com a outra, no versículo 15. Então, no versículo 15, na parte A, vai falar sobre as enfermidades. E aí, seguindo a parte B do versículo, vai dizer: e se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. E com isso, meus amados, fica claro que alguns casos de enfermidades podem sim ser decorrentes de pecados. Podem sim. O próprio texto clássico que nós usamos sempre para poder celebrar a ceia do Senhor diz isso. 1 Coríntios 11, versículo 29 e 30, diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Óbvio que nem toda enfermidade é decorrente de pecados, como várias nas Escrituras não são. Mas nós não podemos negar esse fato. Não podemos. A própria mente das pessoas lá do tempo de Jesus, eles atrelavam sempre assim o sofrimento, o pecado, sofrimento ao pecado, sim, né? Alguma limitação na área da saúde. Vocês lembram lá daquele que ele chega assim: mestre, quem que pecou? Ele, os pais dele? E Jesus vai falar assim: não, filho, aqui não tem nada a ver com pecado, não. Isso aqui foi para que se manifestasse a glória de Deus. A glória de Deus. Mas ele também não chegou e não disse assim para eles assim: não, isso não existe, nunca, de maneira nenhuma. Pecado não traz sofrimento assim, não. Ele não anulou completamente o fato. Ele deu uma resposta para aquela situação. Então, nem toda enfermidade é decorrente de pecado, mas a gente não pode negar esse fato. É, na verdade, para a gente um grande mistério. E então, na sequência, Tiago traz a proposta da cura comunitária, partindo para o final desse texto. E essa, sim, a gente pode atestar com certeza que não é uma cura física. Não é uma cura física. Quando vai dizer, versículo 16, a parte A: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Quem perdoa pecados é Deus. Então a Bíblia tem muitos textos que vai dizer claramente isso. A própria epístola de João, ele vai falar sobre isso. Pecado confessado em nome de Jesus, decorrente de arrependimento, tem o perdão de Deus. Isso está muito claro. Mas a comunidade cristã, por meio do pastoreio mútuo, pode curar. Quanto a pecado, eu preciso de cura? Sim, ainda mais naquilo que é recorrente. Sabe aquele pecado que parece que já está encarnado com a gente? Você precisa de cura. Sabe aquele pecado que você já está até atribuindo para a sua personalidade? Você precisa de cura. E como isso é possível? Isso acontece quando eu entendo que é perigoso caminhar sozinho. Meu amado, é muito perigoso caminhar sozinho. E assim eu permito que ao menos alguém do corpo de Cristo me conheça e tenha liberdade de cuidar de mim, me confrontando, me encorajando, me exortando, me levantando, mas principalmente orando por mim e me ajudando no processo de confissão a Deus. Então aqui tem uma série de gerúndios que ilustra você se sujeitar ao corpo de Cristo. Esse é alguém que me leva a Deus e não para longe dele. Porque o que não falta são amigos que, diante das nossas fragilidades, nos levam para mais longe de Deus ainda. Existem muitas pessoas que, diante dos nossos erros, têm a tendência de fazer a gente afundar o pé ainda mais na lama. De fazer a gente ir ainda para mais longe do Senhor e do propósito dele para as nossas vidas. Não é essa pessoa. Fuja dessa pessoa. Não é essa que você tem que abrir o seu coração, que você tem que partilhar das suas limitações, os seus pecados. Não é essa pessoa. Não é. Mas muitas vezes a gente quer buscar o conselho pelo conselheiro, né? Então você vai lá, ah não, deixa eu abrir meu coração, mas você abre para alguém que não vai te confrontar. Que vai até passar a mãozinha na sua cabeça e falar, bonitinho do papaizinho. Não, está tudo certo, todo mundo faz isso. Não é essa pessoa. Não é essa pessoa. Você tem que abrir o seu coração e ter por perto alguém que te ajuda a crescer. Alguém que te ajude a parecer mais com Jesus. Lembra daqueles amigos que estão levando aquele acamado na presença de Jesus e apesar dos obstáculos, eles não cessam até deixar esse diante de Jesus? É de amigos assim que você precisa. É de amigos assim. Amigos que diante da sua enfermidade, diante dos seus pecados, diante da sua fragilidade, diante da sua limitação, te leve para Cristo. E não para longe dele. É alguém que tem a chave do nosso porão, para onde a gente empurra as bagunças da vida, e esse nos cobre organização. Organização. Rapaz, está bagunçada a sua vida, hein? E aí, vamos dar um jeito nisso? É alguém que te faça enxergar a realidade da sua vida. É alguém que tem a liberdade de saber como estamos naquela área que nós caímos anteriormente. E com isso, pelo poder de Deus, há a manifestação de cura, a libertação de pecados que escravizam. E eu quero te fazer uma pergunta que é muito necessária. Quem é essa pessoa na sua vida? Quem é essa pessoa na sua vida? Você tem alguma pessoa que você compartilha o pior de você? Que te ajuda a melhorar? Não, meu amado, você pode fazer isso aí e falar, não, é minha esposa, é meu marido, mas não é suficiente. Não é suficiente. Tem que ser alguém do seio comunitário, alguém do corpo de Cristo, alguém que te ajude nessa jornada. Não ande sozinho, porque sozinho é muito perigoso. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Versículo 16, a parte B. Justo é alguém justificado por Cristo, perdoado dos pecados, livre para orar e contar com o favor de Deus. Isaías 59, 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. O poder da oração é o maior poder do mundo. A história mostra o progresso da humanidade. O poder do braço, o poder do cavalo, o poder da dinamite, até o ápice, o poder da bomba atômica. Mas o maior poder é o poder de Deus, que se manifesta através da oração dos justos. E é por isso que diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. S.D. Gordon, ele disse: a maior coisa que qualquer pessoa pode fazer para Deus e pelos homens é orar. Você pode fazer mais depois de ter orado. Contudo, não pode fazer mais do que orar até você ter orado. A oração é essencial. Não tenha ela como último recurso, mas como primeiro. A maior manifestação de amor pelo seu próximo é a oração em silêncio. É a oração em silêncio. Isso é dizer um eu te amo escondido. Ore pelas pessoas que estão à sua volta. Ore pela sua família. Ore pelos irmãos do corpo de Cristo. Ore pelos seus amigos. E Tiago, ele nos traz a figura de Elias para poder falar sobre oração. Versículo 17 e 18. Num episódio que está registrado lá em 1 Reis, né? Capítulo 17 no capítulo 18 de 1 Reis também. Mas aí talvez alguns vão falar, puxa vida, Tiago, não tinha um exemplo melhor, mais pé no chão assim para poder trazer para a gente? Logo Elias. Elias que orou e, puxa, desceu até fogo, pegou fogo no molhado. Né? Elias, olha o tanto de coisa que Elias fez. Elias não. Mas a gente tem que entender que Tiago está trazendo aqui Elias à tona, não pela grandeza do seu ministério, mas a gente tem que entender o que ele está falando aqui sobre Elias. É que ele era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos e orou com fervor. Ele está trazendo Elias para poder dizer assim para mim e para você, é possível, meu amado. Dependa de Deus, ore, dependa de Deus, mas é possível. Com isso, ele recomenda termos fé no poder de Deus, a nos lançarmos com confiança que Deus pode todas as coisas. Porque se a gente pegar aquele episódio lá, de 1 Reis 17, 18, de Elias, ali vai trazer à tona a persistência, a perseverança na oração. Elias, ele não orou simplesmente aquela oração que a gente faz antes de comer muitas vezes, né? Senhor, graças te damos por esse alimento, abençoa que nunca falte em nome de Jesus, amém. Não foi essa oração que Elias fez, não. Ele orou ali com muita persistência, ele falava para o servo dele ir lá incontáveis vezes, dá uma olhada lá, e ele voltava, não tem nada, não tem nada. É persistência, é perseverança. O Tauzer, o A.W. Tauzer, ele vai falar assim sobre oração. Eu acho muito cirúrgica essa frase. Orar, orar e continuar orando até começar a orar de verdade. E assim, gente, tem algumas orações que a gente faz na vida que parece reza. Você já sabe como começa e como termina. Se você se perde numa palavra, você já até se perde na oração, porque já está tão todo dia falando a mesma coisa. E a gente precisa fazer aquela oração que sai do nosso coração. De ter vida na oração, de ter fervor na oração. Eu lembro lá do filme do Todo-Poderoso, naquele final do filme já, quando ele está lá, tudo dando errado, tudo fracassado, a esposa dele lá que não queria mais saber dele, e aí ele está lá falando com o Deus lá, que, na figura do Morgan Freeman, né? E ele fala assim, ah, deixa eu fazer lá a oração, e o Morgan está lá ajudando ele. Aí ele faz uma oração, ele fala, essa não. E aí daqui a pouco ele faz uma oração, ele fala, oh, essa aí foi das boas, hein? Essa saiu de dentro. Meu amado, tem que ter vida na nossa oração, não tem que ter palavras combinadas, não. Às vezes a gente fica olhando a oração das pessoas, estava até falando hoje sobre isso na classe de batismo, sobre oração, né? E eu lembro quando foi as primeiras orações que eu fiz. Então eu ficava olhando, falava, nossa, esse irmão ora bonito, né? Se a gente lembrasse da oração do irmão Eliezer, né? Então eu falo, nossa, irmão, ora bonito. E às vezes a gente começa a repetir as orações que a gente escuta. Excelentíssimo Deus, Criador dos céus e da terra. Sabe? Gente, você fala assim com alguém? É desse jeito que você fala com as pessoas? Então por que você precisa pegar um dicionário para poder falar com Deus? Deus, ele quer daquela oração que sai do seu coração. É isso que importa para Deus. Não são palavras bonitas, mas são palavras verdadeiras. E é isso que importa. É orar, orar e continuar orando até começar a orar de verdade. E nós precisamos fazer isso. É ter vida de oração. É externar o nosso coração a Deus. Não é meias verdades diante de Deus. Não é falar aquilo que... Ah não, isso aqui é o politicamente correto. Acho que Deus escutando isso, ele não vai se escandalizar. Meu amado, a palavra nem saiu dos seus lábios e Deus já conhece. Ele conhece seu coração. E muitas vezes ele está fazendo lá um checklist daquilo que você fala e daquilo que você pensa para poder ver se é verdade. E muitas vezes a gente está pecando na oração. Ah, Senhor, está tudo bem. Mentiroso! Está tudo bem coisa nenhuma. Você tinha que fazer uma oração de lamentação e você está aí com esse discurso de politicamente correto. Fale a verdade, oração sincera, e é isso que vai valer. É isso que vai valer. O poder de um cristão de oração, ele surge de uma fé inabalável em Deus, bem como de uma submissão incontestável à soberania divina. O que a gente deve questionar é: o que Deus quer fazer por meu intermédio? Mas entenda, é o que Deus quer fazer, não o que eu quero fazer. O que Deus quer fazer por meu intermédio? E assim nós nos colocamos à disposição com essa postura. E os últimos dois versículos do texto vai dizer: meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. De acordo com Tiago, a verdade é muito mais do que uma lista de doutrinas ou verdades na qual o cristão crê, mas uma vida em que a verdade tem que ser crida e obedecida, na qual se confia, mas também se compromete. O se desviar da verdade pode ser um esfriamento, falta de vigiar ou se afastar do primeiro amor. Ou como a gente viu lá na série das igrejas do Apocalipse, do amor primeiro. A gente se afastar do amor primeiro. Porque o primeiro amor é quase que um mito e um tabu no nosso meio, né? A gente vai olhar para a nossa conversão, aquele começo de tudo, e a gente vai falar aquele primeiro amor. Não é isso. É o amor primeiro. É você perder o porquê você faz o que você faz e para quem você faz. Quando você perde isso, você perdeu tudo. O que você faz, o que você faz e para quem você faz. É quando você começa a cumprir uma agenda, estar presente no ministério, num departamento, mas não reflete mais o Senhor nos seus passos. Não consegue ver Deus nessa parada. Já virou para você uma coisa automática, robótica. Então aí você perdeu o primeiro amor ou o amor primeiro. E o C.S. Lewis, ele disse que se você está no caminho errado, voltar atrás significa progresso. Quem já pegou uma rota errada numa estrada viajando sabe bem o que eu estou dizendo. Eu lembro uma vez de uma viagem que eu estava com os meus pais e meu irmão e a gente pegou um caminho errado. E já tinha andado lá mais de meia hora naquele caminho errado. Aí talvez você fale assim: não, mas eu já andei tanto que tem que achar, recalculando rota, né? Não era nem o tempo do GPS. Caramba! Andei 30 minutos. Perdeu 30 minutos. Na verdade, perdeu uma hora, porque você vai ter que ir os 30 minutos que você foi e 30 minutos voltando. Não adianta. Não tem como achar o outro caminho estando perdido. Então, para quem está no caminho errado, voltar atrás significa progresso. A melhor maneira de trazer alguém para a vontade de Deus é compartilhando essa por meio da pregação da palavra, do discipulado. Discipulado. Discipulado é uma coisa na vida do cristão que tem data de início, mas não tem data de término. Enquanto aqui estamos, nós precisamos nos submeter, nos sujeitar ao discipulado. Nós precisamos pregar a palavra a tempo e fora de tempo, como nos recomenda Paulo em 2 Timóteo 2, versículo 1 e 2, que diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Meus amados, para concluir, a suma de tudo nesse texto é um apelo para o amor. Igreja se dá no coletivo. E Igreja de Jesus Cristo é o ambiente propício para o cuidado. Eu sou o cuidado e eu preciso cuidar dos meus irmãos. Eu sou amado e eu preciso amar os meus irmãos. Oram por mim e eu preciso orar pelos meus irmãos. Eu preciso compartilhar a palavra com os meus irmãos, seja em oração, em um cântico, em uma conversa, em volta da mesa, e assim o Senhor faz a sua obra em nós e a partir de nós. Isolamento não é cristão. Comunhão, sim. Comunhão, sim. Não tem como ser cristão em carreira solo. Cristão sozinho, isolado de todo mundo em casa. A brasa fora do braseiro vai apagar. Vai apagar. Importa nos lembrar que o povo de Deus é peregrino por esse mundo. Assim como inicia a carta lá no início lá de Tiago 1, logo no começo de tudo, quando vai apontar o destinatário. As 12 tribos na diáspora, na dispersão. O povo de Deus é um povo em constante dispersão. A gente está espalhado por muitos lugares. Aqui não é a nossa pátria. Aqui não é o nosso lar. Nós estamos no caminho para lá. E enquanto caminhemos, a proposta que Tiago traz à tona nessa carta que ele nos escreve é: coloquemos a fé em prática. Diferente de tantas outras cartas com palavras finais de agradecimentos, porque se a gente pega as cartas de Paulo, elas tinham um jeito quase muito peculiar e muito parecido umas com as outras no encerramento da carta, né? Então, se você pega as cartas de Paulo no final, tem sempre lá os agradecimentos, né? As bênçãos, às vezes até mesmo alguma questão de oração. Tiago, ele encerra de outro jeito, totalmente diferente, que é nos convidando a colocar a fé em prática. E eu quero encerrar essa mensagem com a recomendação que Paulo traz aos cristãos de Colossos e também a nós hoje, que vai na mesma direção da linha que é proposta por essa série. Colossenses 3, versículo 16 e 17. Colossenses 3, 16 e 17, que diz assim: que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Que Deus seja conosco.